Pessoal, nós vamos começar agora a coletiva. O ministro Luiz Marinho vai fazer breve fala com vocês. Depois a gente já passa para as perguntas, tá?
Hoje, como disse o presidente Lula, é um dia importante. Quero comentar aos colegas aqui da mesa, mas vamos direto. Veja, as operações serão a partir do dia 21. Medida provisória assinada hoje, será encaminhada imediatamente, mas ela entra em vigor para as operações dia 21. O programa, a dimensão do programa é para mais de 47 milhões, ou seja, todos os trabalhadores e trabalhadoras formais de todas as atividades econômicas, seja ela qual seja, não vou aqui falar de novo. Portanto, todo mundo, regime CLT, estarão atingidos por esse processo. Importante lembrar que nos primeiros, até o dia 25 de abril, certo? Até o 25 de abril vai funcionar pela plataforma digital. Mas todos poderão operar lá. Bem entendido. Vamos lá para uma dúvida que seguramente seria uma grande dúvida. Os trabalhadores que hoje estão, os 3 milhões e 800 do consignado privado atual dos convênios, durante 120 dias, eles não poderão fazer novo contrato ignorando esse atual, ok? Mas ele poderá migrar esse contrato da seguinte forma: até o dia 25, ele precisa procurar a sua instituição financeira, que ele tem o contrato, renegociar e aí pode ser inserido na plataforma, ok? Estamos entendidos? Essa é uma informação muito relevante. Nesse período dos 120 dias, ele pode procurar a instituição financeira para baixar. Aquele exemplo que a Tarciana deu, do caso lá, a prestação, R$ 1.600, ela já conversou com esse cliente, já sinalizou, e no dia 21 ela vai colocar lá na plataforma a negociação com esse cliente, que vai de R$ 1.600 para R$ 830. É esse exemplo. É só para a gente ter clareza do que nós estamos falando, né, da dimensão dele. Então, quem tem poderá fazer com este procedimento. Ainda não é portabilidade. Não é o cliente de um banco A que pode levar para o banco B, o banco C, assim sucessivamente. Ok? Dúvida?
Só um momento, pessoal. A gente vai começar as perguntas, okay? Agora.
Isso para os, esses para os 3 milhões e 800, ok? Quem hoje não tem nenhuma operação, tal, ele pode ir direto na plataforma, ok? Colocar a informação dele lá que ele necessita do empréstimo. Os bancos tomarão conhecimento pela plataforma que o seu José, a dona Maria, o seu Joaquim têm essa necessidade e cada banco poderá ofertar na plataforma digital a proposta de cada um para ele tomar a decisão de qual instituição que ele vai fazer. Então, nesse primeiro momento, até o dia 25, é esse procedimento. A partir do dia 25, os bancos poderão fazer na tua própria na sua própria plataforma também, nos seus aplicativos, e a partir daí migrar para a plataforma digital. Ok? Nenhuma dúvida até aqui, certo? Estamos falando a mesma coisa, aqui fazenda, trabalho, data prévia, todo mundo sintonizado com esse momento. Qual é o outro ponto aqui? No mais, você tem coisas que serão futuro, né? Nós podemos regulamentar a multa do fundo de garantia, aquela coisa que a lei prevê no caso de rescisão, a possibilidade e tal, isso aqui será regulamentado, isso aí para o próximo período aí para o comitê tratar, né? Assim como outras questões dessa natureza. Eu acho que, resumidamente, é isso, né?
Bem, oi, pessoal, então vamos passar para as perguntas.
Chico, Marcelo, só fazer um complemento.
Não, só eu acho que é importante nós entendermos por que nós estamos falando que o risco diminui. Né? Como o ministro aqui disse, a pessoa vai colocar lá o desejo de um crédito, a partir daí, as informações individualizadas desta pessoa serão disponibilizadas ao sistema financeiro, que ele não tem hoje. Então, ele vai ter salário, remuneração média, a margem dos 25% que ele vai contrair, tempo de emprego que ele tem, a data de admissão do emprego dele. Né? Então, a profissão, o CBO que ele atua, a profissão dele, do empregador, além do CNPJ, o CNAE, data de fundação também do empregador, e os bancos também poderão pesquisar pelo CRF a regularidade fiscal desse empregador. Então, esses instrumentos individualizados que não existem hoje no crédito é que vai permitir os bancos reduzirem e fazer uma análise mais precisa do seu risco e do risco individualizado. Então, isso é o que vai permitir, além das garantias que o ministro aqui colocou, né, e a portabilidade do empréstimo para outro empregador, tal, isso que vai garantir uma taxa de juros bem menor do que é praticado hoje.
Marcos Pinto, também, para um complemento rápido.
Eu só queria, aproveitando, acho que os ministros já explicaram muito bem o produto no lançamento, mas eu queria só destacar alguns dados que eu acho relevante para vocês, dados técnicos. Tá? O primeiro que eu acho importante vocês terem é o seguinte: o consignado setor público tem hoje 365 bi de saldo, consignado de servidores públicos, com um universo de 9,4 milhões de trabalhadores. Tá? O consignado privado atual tem só 40 bi, do setor privado tem só 40 bi de saldo, com um universo de potenciais beneficiários de 47 milhões. Tá? Então, o número de beneficiários é quase 5 vezes e o volume é muito menor. Então, o potencial do produto é muito grande se a gente conseguir, quanto mais a gente conseguir aproximar o consignado privado do consignado setor público. Sobre taxas de juros, acho que é importante vocês terem esse número. Uma taxa do CDC hoje, um crédito direto ao consumidor sem garantia, média, é 6% ao mês, o que significa 103% ao ano. Significa que você comprou uma geladeira, você pagou 2 geladeiras em 1 ano. Tá? A taxa do consignado privado atual é 40% ao ano, 2,89% por mês. É muito menor. Então, a gente está falando de uma redução de juros percentual aqui muito grande, que vai beneficiar e explica, por exemplo, aquele exemplo que a presidente Tarciana deu com uma redução muito grande nas parcelas. Só para vocês terem uma ideia, o consignado é hoje responsável por uma redução de 18 pontos percentuais na taxa média de juros do crédito brasileiro. Ele é 18 pontos percentuais. Se a gente não tivesse o consignado no Brasil, do jeito que ele está, os juros iam ser 18 pontos percentuais mais altos, na média, no país. Tá? Queria destacar um outro ponto que é relevantíssimo, que tem a ver não só com o produto, mas com a competição geral no mercado bancário. Tá? Hoje, o banco que tem a folha de pagamento de uma empresa tem uma vantagem competitiva muito grande para dar crédito para o cliente, para o trabalhador daquela empresa. E ele explora essa vantagem competitiva dosando as taxas de juros que ele vai cobrar. Ele, às vezes, não oferece sequer um consignado porque não é interessante para ele. Ele conhece muito bem o risco daquele cliente. Ele oferece a taxa de juros máxima que ele pode cobrar porque não tem ninguém ameaçando aquele mercado dele. O consignado privado vai reduzir muito essa assimetria informacional e aumentar a competição. O que vai acontecer? Quando o cliente levantou a mão no aplicativo, pediu um consignado, todos os bancos vão poder ver os dados deles sobre quanto tempo ele está na empresa, qual empresa ele está empregado, qual o histórico dele. Nesse momento, todos os bancos vão poder atacar aquele cliente, não só para dar aquela operação, mas para trazer ele para a sua base de clientes e oferecer outros produtos. Então, a gente espera uma competição muito feroz no sistema bancário por esse novo produto. E, além disso, dentro da plataforma, a plataforma, na prática, vai funcionar como um leilão para o cliente. Você levantou a mão, pediu o empréstimo, todos os bancos vão oferecer taxas. Obviamente, o cliente vai escolher aquele que tiver a taxa mais baixa. Então, na prática, vai ocorrer um leilão que nos garante, nos ajuda a ter taxas ainda menores para os trabalhadores. Então, assim, no geral, eu acho que o produto tende a, como o ministro Haddad disse, acho importante ressaltar isso, não vai ser do dia para a noite. O sistema depende de cada banco, da ligação de cada banco, da análise de crédito. O risco varia de operação para operação. Então, o risco de um trabalhador que está 3 meses no emprego é diferente de um que está 10 anos no mesmo emprego. Varia conforme a empresa. Isso tudo vai demorar um tempo para o sistema bancário brasileiro se adequar. Então, a gente não precisa ficar preocupado. Eu já antecipo perguntas de vocês. Oh, mas vocês não estão estimulando ainda mais a economia no momento em que o Banco Central está perseguindo uma política monetária restritiva? Eu já digo para vocês, olha, isso vai ser paulatino. O produto não vai atingir uma massa gigante do dia para a noite. Ele tem um tempo de maturação, então a gente não precisa ficar preocupado com isso. E, além disso, acho muito importante a gente dizer, a gente não pode atrasar reformas estruturais que o país precisa, que estão na agenda do país há décadas. A gente vem trabalhando nesse produto consignado desde o primeiro mandato do presidente Lula, e a gente não pode atrasar essa agenda por questões conjunturais. A gente tem que seguir perseguindo essa agenda, porque a gente não pode deixar que os trabalhadores continuem pagando esses juros elevadíssimos, sendo que a gente tem um produto muito melhor para oferecer para ele, que vai beneficiar muito o trabalhador.
Muito bem, esta pergunta ainda, o Rodrigo Assunção, do Ataprev.
Fazer um breve comentário. É difícil, depois de uma cerimônia como essa, todo mundo analisou esse projeto por tantos ângulos, mas eu queria apontar dois que talvez foram pouco mencionados. Tem um ineditismo muito grande. Essa continuidade, essa herança, essa construção dentro de uma sequência de aprofundamento do que é o consignado. Boa parte desse aprendizado vem dos projetos anteriores, inclusive no dimensionamento e no funcionamento dos sistemas. É a partir daí que a gente tem alta expectativa de que os sistemas estarão aptos a enfrentar rapidamente essa demanda e dar conta do processo. Mas o aspecto que eu queria chamar a atenção aqui é que nós estamos no limiar de um uso absolutamente transversal de dados, dados trocados entre a iniciativa privada e o setor público, que geram informações, análises que alavancam a economia. Isso é uma coisa que está acontecendo por cruzamento cada vez maior de dados. E isso oferece oportunidades de crescimento e aprendizado, que é um pouco o que todo mundo convenciona aí como a sociedade da informação, economia de dados. Tem uma dimensão disso que vale muito a pena a gente observar, porque portas estão sendo destravadas com consentimento, com respeito à privacidade, com todo o arcabouço legal, que podem apontar caminhos extraordinários de desenvolvimento de dados, análises e sistemas para a gente conseguir dar esse salto de que estamos tratando. Obrigado.
Ok, vamos começar as perguntas, então.
Boa tarde, ministros, secretários. Lucas Teixeira, do UOL. Seguinte, eu fiquei com uma dúvida, queria que esclarecesse um pouco melhor essa coisa dos contratados por MEI, porque o aviso falava em MEI. Esse crédito, ele fica disponibilizado para quem, então, aqueles funcionários que são os contratados por quem é microempreendedor individual e não para o microempreendedor individual? E como é que vai funcionar esse desconto para nesse caso específico? Obrigado.
É verdade, isso é para todos os assalariados formais do Brasil. Então, se o MEI tem um contrato, tem alguém contratado, é para esse funcionário do MEI. O MEI, ele tem acesso a outros créditos, certo? Não é aqui. Aqui é somente para assalariado. Então, o assalariado rural, mesmo a pessoa física rural, tem um assalariado rural, esse assalariado também terá acesso. Da mesma forma, do mesmo procedimento. É o mesmo procedimento que a Receita utiliza, é o mesmo procedimento do desconto do fundo de garantia, exatamente a mesma coisa, a mesma lógica.
Oh, só complementando, para não ficar dúvidas quanto ao pagamento, como é que vai ser gerado. Hoje, o sistema já do E-Social, ele informa, por exemplo, quanto é o valor do FGTS que o MEI, qualquer empregador, trabalha. A partir do momento que averbar o contrato no Dataprev, o sistema vai saber exatamente qual é o valor das parcelas, quantas parcelas ficaram comprometidas, quantos meses ficaram comprometidas, e esse empregador, seja ele MEI, seja ele o empregador pessoa física também, que hoje nós temos empregadores pessoa física, eles vão receber, junto com a informação, o valor do FGTE, valor do empréstimo que foi adquirido.
Ok, aqui.
Boa tarde, Fernanda Brigatti, da Folha. É, o ministro citou um prazo de 120 dias para migração. Eu queria ver se a gente pode bater essas datas, porque o material que o Planalto divulgou hoje de manhã fala que quem tem consignado ativo já poderia aderir à nova linha no 25 de abril. A minha dúvida é assim, quem tem consignado ativo vai poder pedir a migração para o próprio banco ou para outro a partir de quando? E se essa migração vale para qualquer tipo de crédito, não só o consignado, quem tem um outro tipo de dívida?
Vou pedir para o Rodrigo explicar nos detalhes esse conjunto de dúvidas.
Vamos lá. É, são uma série de datas, né? Dia 21 deste mês começa a operação. Certo? Dia 25 do mês que vem, 25 de abril, nós temos a possibilidade de estruturar os contratos a partir dos canais do banco. Então, esse intervalo começa apenas na plataforma da CTPS, certo? Os 120 dias se refere à obrigatoriedade de, ao aderir a esse programa, resolver a sua dívida anterior. Então, não há uma contratação adicional. Essa é a discussão dos 120 dias. Então, ele pode, contanto que trate da dívida anterior, e como o ministro declarou na cerimônia, pôr uma taxa menor.
Sim, sim.
A partir do dia 21, ele pode, exato. 120 dias é o limite.
Só cumprimentar... Não, é que o que o Rodrigo está colocando, a partir do dia 25, os bancos poderão operar também na sua plataforma. Tá? De 21 agora, de março, até 25 de abril, apenas na plataforma do CPTS. Esse prazo, né, de 120 dias, ele é importante também, porque nós estamos falando o seguinte, quem já tem algum empréstimo, né, nós estamos dando o prazo de 120 dias para migrar para essa nova modalidade. Isso é fundamental também para o sistema financeiro, porque, a partir daí, eles vão saber exatamente qual é o nível de endividamento que cada pessoa tem, e nós vamos poder também, a partir daí, calcular qual é a margem disponível dentro do novo programa, portanto, os 35% que ele pode usar da sua remuneração para pagar a mensalidade. Nós vamos poder dar esse dado fidedigno para todas as instituições. Isso foi, inclusive, pactuado com todas as instituições financeiras.
Ok, aqui.
Tudo bem, ministros, secretários, Guilherme, do Portal G1. No caso de uma pessoa que perdeu o emprego, demora para conseguir um novo emprego com carteira assinada, como fica o pagamento? A multa do FGTS, ela vai inteira para quitar o financiamento? Vai uma parte? Como é que fica nesse caso? Obrigado.
Na hora que ele é demitido, ele poderá, isso nós vamos regulamentar, que eu me referi à regulamentação que está na lei do consignado, ele poderá utilizar 10% do saque, né, da conta que ele for sacar do fundo e a multa. Ok? A multa mais 10%. Então, é isso que poderá ser utilizado pelo trabalhador na rescisão. Não é o tempo, é na rescisão. Na hora que ele faz a rescisão, ele quer ficar sem dever, ele utiliza a multa mais 10%. Caso sobre saldo devedor, isso aqui será... terá portabilidade ao próximo empregador. Vamos imaginar, ele levou 6 meses, arrumou um novo emprego, a própria plataforma comunicará ao próximo empregador que esse trabalhador, essa trabalhadora, resta X parcelas para pagar, respeitando a margem que ele pode consignar na sua folha de pagamento.
Entendi. É, Flávia, aqui do Metrópolis. É, eu queria ver se entendi direito também com relação a quem fez antecipação pelo saque aniversário, né? Como que vai funcionar para essa pessoa?
É,
ela não vai
assunto.
Poder?
É outro assunto.
Não, eu digo, ela não vai poder contratar o consignado privado?
Não se mistura, vamos lá. Saque aniversário não está na mesa. É outro departamento completamente diferente. Aqui é o crédito folha de pagamento. Mesmo que o cidadão antecipou lá o saque aniversário, poderá constituir empréstimo? Sim, poderá. Ok?
Sim, ok, era isso. É, com relação ao teto de juros, né, os senhores estão colocando que não vai ter nesse primeiro momento, mas isso pode vir a ser estabelecido posteriormente?
Na audiência que teve com o presidente, o sistema financeiro colocou de forma muito enfática o seguinte, olha, o crédito, a precificação de um crédito depende das garantias, depende da situação, do perfil de cada tomador. Então, um tomador da Petrobras seguramente tem maior garantia do que um trabalhador que foi recentemente contratado numa pequena empresa. Então, isso diferencia o valor, né, da taxa que se pode cobrar. E o apelo que fizeram, vocês colocarem, estabelecer um teto, isso poderá levar que muitos trabalhadores deixarão de ter acesso ao crédito pelo simples fato de que as instituições financeiras não vão oferecer. E fizeram o seguinte compromisso. Bom, vocês dá aqui um crédito para a gente começar a operar o programa. Se o governo tem a caneta na mão, né, o comitê gestor, né, caso observar aqui o sistema financeiro está abusando, poderá estabelecer teto futuro. O desejo, né, Marcos Pinto, é que não tenha necessidade de recorrer a isso. Então, vamos colocar o produto, como foi falado pelo próprio ministro Haddad, isso aqui será um processo gradativo, reforçado aqui pelo Marcos Pinto. Será um processo que nós vamos implantar e vamos monitorar e observar. E o comitê gestor terá essa tarefa, portanto, desse monitoramento. Ok?
Se eu puder acrescentar, ministro, é só um ponto. Eu acho muito importante a gente estar investindo muito na plataforma, porque ali você vai ter um mecanismo de competição muito, muito, muito relevante. Qualquer banco vai poder oferecer ali uma oferta. Isso diminui a necessidade da gente ter teto de juros, porque a gente vai ter ali, a gente imagina, um elevado nível de competição em cada pedido de empréstimo.
Boa tarde, Delis Ortiz, TV Globo. Eu fico na dúvida, porque eu quero me colocar no lugar de uma empregada doméstica que precisa de um dinheirinho a mais, que ganha muito pouco, e que, de repente, pode perder o emprego porque cometeu alguma irregularidade, não vai ter direito a nada. Não vai, né? Como é que ela vai garantir o pagamento se ela não vai ter a indenização, nada disso? E caso de morte, a pessoa fez o empréstimo, era uma pessoa que tinha uma ficha boa de garantia, de risco, mas morreu. Essa dívida fica para quem? E outra coisa, quando os senhores falaram, há umas semanas atrás, anunciando que ia haver o consignado, quando nós perguntamos para a FEBRABAN sobre juros, a resposta me assustou um pouco, porque disseram, vai depender muito do apetite dos bancos. Como é que é isso? Existe uma média calculada dos senhores para que isso realmente valha a pena?
Olha, eu não entendo muito do apetite dos bancos, mas observo que eles são grandes. E tem uma coisa a reforçar aqui, que o Marcos Pinto acabou de fazer referência, que é a plataforma. Então, tudo passará pela plataforma. Ali, o trabalhador tem acesso à oferta de cada banco, mas o banco não sabe da oferta que o concorrente fez. Portanto, é um processo de leilão para ele tomar uma decisão. Aqui nós estamos mudando o paradigma de contratação de crédito. Confirma, Marcos? Então, aqui, o banco que vacilar vai perder clientela. Tem bancos com muito apetite aqui. Então, o que nós esperamos é que isso de fato revolucione, como diz o presidente Lula, esse mercado de crédito. Então, essa, quando ele entrar na plataforma, ele vai poder baixar ao máximo o que oferecer menor, a proposta mais vantajosa para o trabalhador, é que ele vai tomar. Isso aí vai. E no processo depois, Carlos Augusto pode explicar sobre a portabilidade. Mas vamos imaginar que alguém faça um empréstimo junto ao Banco X. Mas isso aqui ele contratou lá, sei lá, em 36 parcelas, a uma taxa Y. A possibilidade de portabilidade, um outro banco pode lhe oferecer uma taxa menor para ele migrar de instituição. Então isso aqui vai ser uma guerra de bancos, é o que nós esperamos. O que nós esperamos, que tenha aqui, de fato, uma guerra entre bancos para baixar no limite a taxa de juros aqui. A pergunta de trabalhador rural, da rotatividade, quero dizer a vocês que a rotatividade, aliás, doméstico, do trabalhador doméstico, é muito baixa. Aquela família contrata uma trabalhadora doméstica formal, a tendência é que ela fique muito tempo nesse emprego. Engana-se quem acha que a rotatividade no trabalho doméstico é grande. Tem empregado doméstico há 10 anos, mais de 10 anos, no mesmo vínculo empregatício. Então, esse é um primeiro aspecto. O aspecto da morte, aí me fugiu agora, mas o Rodrigo pode aqui falar. Está isso na cabeça aí?
Não é só igual ao público. Nós conhecemos bem esse tema porque nós lidamos com o consignado previdenciário, aonde, pela natureza, está mais próximo e esse fenômeno é contabilizado pelas tábuas autuariais e há uma vasta gama de informações a esse respeito. A morte do tomador de crédito físico já é plenamente contabilizada pelos bancos há muito tempo e vai continuar. Agora, tem uma sutileza, que é um pouco que eu estava mencionando os dados. À medida que os bancos vão começar, eles sabem a idade da pessoa e têm tabelas em relação a isso. Mas eles vão saber também qual é o código do CBO, qual é o empregador, quais são as condições de trabalho, porque cada vez mais esses dados. Então, eles vão sofisticar essa análise que hoje é basicamente expectativa de vida e DH da localidade, com uma carga adicional de dados. E em pouco tempo, eu acho que a sofisticação dessa análise é a tendência de inteligência artificial e tudo isso, e os bancos estão mergulhando brutalmente nisso, vai dar resultados muito interessantes. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto da competitividade, hoje tem mais de 80 bancos operando o crédito previdenciário. Já existe pedido de mais 40 outros bancos que não operam para se homologar dentro dessa plataforma. Então, a expectativa de competição, pelo menos em termos de números interessados, quando eu falo interessado, é banco que já está no processo de fazer a homologação no sistema, é bastante grande. Gente, talvez aí o Marcos que devesse ser, não eu. O que eu observo no mercado previdenciário é duas opções. Esse prejuízo é precificado e os bancos mais prudentes contratam um seguro de vida embutido no preço e está ali dentro do processo, e bancos menos prudentes precificam também, absorvem o prejuízo. E aí tem uma terceira categoria, que é bancos menos prudentes, que absorvem o prejuízo e vendem essa disputa jurídica para algum escritório de advocacia correr atrás da família. As três coisas ocorrem.
Fábio Graner, do Jota. O secretário Marcos mencionou que o programa vai começar mais devagar e tal. Qual que é a expectativa de que chegue a velocidade de cruzeiro, se é uma coisa ainda para esse ano, para o ano que vem? Qual que é a estimativa de... Foi mencionado ali, né, a presidente Tarciana, o ministro Marinho mencionou também a questão do ganho de disponibilidade de renda. Quanto vocês imaginam, qual é o cálculo do governo para esse ano e para o ano que vem de aumento de renda disponível nos potenciais tomadores? Aí uma dúvida mais técnica, os senhores só mencionam bancos, as fintechs vão poder acessar também ou não? E os bancos públicos, ali na cerimônia, pelo menos, tiveram um papel importante. Eu queria saber se tem um comando para os bancos públicos entrarem forte nessa linha e acelerarem esse processo para a chegada de velocidade de cruzeiro dessa linha. E só uma previsão de quando vem a regulamentação dos 10% e da multa.
Posso começar pela última pergunta. Não há nenhum comando para os bancos públicos atuarem na linha. Pelo contrário, eu acho que existe um interesse enorme dos bancos públicos, assim como dos bancos privados, por essa nova linha. É visto como uma grande ameaça para o negócio de todos os bancos, porque outros bancos vão poder roubar clientes deles, mas também como uma grande oportunidade por todos os bancos que vão poder competir em mercados que não estão hoje. Quando a gente fala bancos, aqui é só por costume, as fintechs vão ser cadastradas e vão operar, então a gente vai ter um nível de competição bem elevado, não só bancos, mas também todas as fintechs, neobanks, vão poder participar. Sobre volume, é uma pergunta que eu prefiro não dar estimativas. E vou te dizer por quê. É um produto muito novo. É um produto novo não só no Brasil, é um produto novo no mundo. Não existe experiência similar em outros países. Então, a gente não consegue avaliar a velocidade. A gente pode dizer, olha, a gente tem um potencial muito grande aqui. A gente, eventualmente, vai chegar a níveis tão grandes quanto a gente tem hoje no consignado do setor público. Mas é difícil avaliar quanto tempo vai demorar para chegar lá. O que a gente espera? A gente espera que, num primeiro momento, haja uma oferta maior e com taxas menores para trabalhadores que tenham maior estabilidade, maior tempo de emprego, menor risco operacional no funcionamento da estrutura, empresas maiores, como disse o ministro Marinho, o empregador da Petrobras vai ter um empregado da Petrobras vai ter um risco menor do que um empregado único, empregado um MEI. Então, a gente acha que o sistema vai ir operando em etapas, mas o que a gente acha é que há um apetite muito grande de todo o setor financeiro. Ao mesmo tempo, eu diria, uma preocupação e uma empolgação com o produto. A preocupação porque ele afeta o modelo de negócio dos bancos atual e a empolgação porque ele abre uma avenida de crescimento muito grande para os bancos também.
Acho o seguinte, a tendência é ser muito rápido. Evidentemente, nós não podemos aqui cravar. Agora, por que é muito rápido? Quem está pagando caro quer pagar mais barato. A plataforma será o espaço do pregoeiro, do leilão. O banco que ficar enrolando, querendo segurar o seu contrato caro, vai perder esse cliente para outro concorrente. Então, a tendência é ser rápido e ser volume grande. Crédito pessoa física sem garantia. Ele vai passar, se ele tem registro de carteira, vai passar a ter garantia. Então, ele terá pressa, por próprio interesse particular, de trocar esse contrato. Então, e os bancos não vão querer perder o cliente, muito pelo contrário, ele quer manter os seus e tomar do outro. Então, eu acho que vai ser bastante rápido. Aí, que é coisa para meses. Em relação à regulamentação, vou pedir para o Carlos Augusto falar um pouco de todo o processo de como...
Bom, em relação à regulamentação, o horizonte com que estamos trabalhando para estar operacional o sistema de garantias é meados de junho. Agora, este calendário... como estimativa. Agora, este calendário depende da regulamentação do próprio CODEFAT, do próprio Conselho Curador, e também do comitê gestor. Então, tecnicamente, a gente trabalha com uma estimativa de junho, mas ele pode ser deslocado em função do debate que deverá ser feito e regulamentado no Conselho Curador. Esse é o primeiro aspecto. O segundo que eu gostaria de ressaltar aqui, três elementos, eu acho, de maneira bem...
Só, Carlos, eu acho que é bom a gente explicar para não precisar, para não ter dúvidas. O que estamos falando aqui é que a gente tem as garantias do Conselho Curador para a gente poder... do Fundo de Garantia para normatizar. Eu acho que a pergunta é outra. Tem uma série de regras regulamentadoras do consignado que já sai, inclusive, em forma de decreto imediatamente para viabilizar a operação do produto já, a a partir do dia 21. Então, já tem uma série de normas tal, que está saindo por decreto, né? E depois ajustes, tal, o Conselho Curador o faz. Então, só para separar as regulamentações.
Não, mas...
Ah, desculpa.
Não, mas... Isso. Então, essa sistemática, então, ela ainda está sendo desenvolvida. E a gente só pode estabelecer um calendário, então, claramente definido com as demais etapas que foram apresentadas aqui, depois, então, do Conselho Curador se manifestar, então, sobre a regulamentação dos 10%, então, do saldo e da multa, que são 100%, que nunca foi regulamentada. Então, isso tem que constituir pauta do Conselho Curador e, após essa aprovação, que é uma regulamentação do conselhador, o comitê deve propor ou sugerir ao conselho curador que se manifeste, né, sobre essa matéria, e aí as entidades, as instituições operadoras, vão sinalizar para os gestores do programa um prazo em que estará operacional essa iniciativa. Por hora, a gente não tem condições de fixar. Tecnicamente, a gente trabalha com um calendário de junho, mas um referencial técnico, não é um compromisso público, é de trabalho. Tá? E é até. O segundo que eu gostaria de reforçar, alguns aspectos já colocados pelo Marcos, né, e pelo ministro. É só para deixar claro, há três instrumentos aqui, no nosso juízo, que são absolutamente essenciais, que incentivam a concorrência, a despeito da definição da taxa livre. O primeiro é leilão de taxas, já na abertura, a partir do dia 21. O segundo é a migração de carteiras das instituições financeiras, e essas carteiras das instituições financeiras, que hoje é o crédito pessoal sem garantias, eles somam aproximadamente 326 bilhões. Mas dessa carteira de 326 bilhões, cerca de 85 bilhões são as vincendas. Ou seja, são aquelas que devem se apresentar como demanda mais efetiva no curto e médio prazo para o programa, especialmente nesse calendário de 120 dias. E tem ainda cerca de 3,8 milhões de operações de contratos do consignado em vigor, que representa cerca de 40 bilhões. Então, nós estamos falando aqui de cerca de 125 bilhões que deverão se apresentar, como potencialmente evidente, como demanda para migração. Isso no ciclo, a partir já do dia 21 de abril. E o terceiro, eu gostaria de ressaltar isso, é a portabilidade. A portabilidade é um fenômeno, é uma inovação absolutamente extraordinária, porque após o ciclo de concorrência que já se estabeleceria, pelo menos como pressão de taxas na migração, o tomador do crédito, aquele que já tomou a partir do dia 21, em junho, ele já poderá, estará aberta a ele a função de trocar de instituição financeira mediante a proposta que ele receber no canal dos bancos ou através da CTPS digital, deste canal exclusivo. Então, são três elementos, a meu juízo, essenciais que tenderão a estimular o apetite das instituições financeiras. Por último, eu só gostaria de ressaltar também mais um aspecto. Esse é um programa inovador, ele é complexo, ele envolve agentes operadores públicos, instituições públicas e privadas, que são as consignatárias, as instituições financeiras, partindo de uma experiência que a empresa Dataprev, Serpo e Caixa, que são os agentes operadores e que têm expertise de algumas décadas no desenvolvimento desses sistemas. Agora, é uma trajetória de expansão e de ciclo de crescimento. Isso acho que tem que ficar claro, o ciclo de etapas. Todos aprenderão na construção desse programa. O setor público, os agentes privados e também o governo. E, para isso, nós sempre fizemos questão de uma prerrogativa absolutamente essencial no programa. É que, convivendo a modalidade da CTPS digital, que é o canal que estabelece o leilão inicial, mas também com todos os canais dos agentes públicos ou dos agentes privados, através dos seus canais de contratação, é importante que fique claro ali que todas as operações que serão contratadas, elas vão ser averbadas no ambiente dos agentes operadores. e, portanto, o poder público, o governo, não terá um olhar bastante privilegiado para exercer o monitoramento e avaliação deste programa, com toda a riqueza que essas informações das operações de crédito e através do próprio E-Social, que é o perfil do trabalhador que tomou esse crédito, ilustrarão para todos nós um ciclo riquíssimo de aprendizado e de experiência de crédito no Brasil.
Nós vamos nos encaminhando mais para o final aqui, tá? Que o ministro bem, também mas... tem compromisso. É um detalhezinho do G1 aqui que precisa. E mais um outro lá.
Mais duas, é isso?
Aqui, tudo bem. No caso da regulamentação, a partir do dia 21, pode pegar o empréstimo, mas aí o que vai ser a garantia se não pode usar ainda os 10% e mais a multa? E a outra questão é, naquela questão se o trabalhador é demitido, e se ele nunca mais tiver carteira assinada, se ele virou MEI, se ele foi fazer outra coisa, como é que ele paga? Ele procura o banco e acerta para negociar e quitar a dívida?
Veja, as coisas acontecem, a vida é dinâmica. A gente morre, tem gente que pode acontecer isso, é mais raro, mas pode acontecer. Os bancos, eles têm muito mais dado que nós imaginamos das nossas vidas. E sabe fazer esse processo, como diz, não sei se foi o Rodrigo ou o Marcos que referiu aqui, e tem especialistas de cobrança no mercado. Se acontece isso, é esse o caso. E os bancos também têm lá as previsões de fundo perdido, prejuízo, né? Acontece também. E os bancos sabem fazer isso melhor que ninguém. Então, eu não teria esse nível de preocupação. O que os bancos desejam? Bom, é a relação do banco cliente a partir daí. O que nós estamos oferecendo como garantia, o sistema oferece, é o seguinte. O seu José, o seu Joaquim, o seu Luiz, está trabalhando e fez o empréstimo. A garantia do desconto, né, na plataforma. Se ele é demitido e a sua rescisão, ele não conseguiu quitar o seu débito, se ele carrega um débito, ele terá a portabilidade automática para o próximo empregador formal. Assinou a carteira profissional, automaticamente o empregador é informado que esse, seu Luiz, tem lá X parcelas a pagar e o empregador ter a obrigação de fazer. Essa é uma baita de uma garantia. Uma baita de uma garantia, que faz uma baita diferença. Se morreu, é outra circunstância. Né? Não tem como o Estado garantir que o seu Luiz morreu e o Estado vai garantir que pague. Aí é outra história. Sabe? Aí a instituição vai ter aqueles três exemplos que foi citado aqui. Né? Eu acho que está claro, né? Ok? Se ele não assinar mais a carteira, a mesma coisa, a relação do banco com ele, caso ele não pagou na quitação. Agora, não me parece que esse seja um caso tão grande, no caso dos 3 milhões que já têm experiência. O banco tem farta experiência já sobre isso, todos eles praticamente operam já nesse processo, dos consignados privados, que tem um nível de garantia menor do que está sendo ofertado. Então, o que se garante... É esse processo que nós estamos falando, que para os bancos é uma baita de uma garantia, uma baita de uma vantagem em relação ao que eles têm hoje. E vantagem também para o trabalhador que poderá tomar crédito menor. E todo o processo, vamos imaginar, os que têm contratos em curso e vai migrar, a obrigatoriedade de migrar com juros menores que estão pagando hoje.
Vamos só lembrar, né? Juros tem dois fatores, tempo e risco. Então, o risco, todos esses riscos estão precificados.
Última pergunta lá daquele lado, tá, pessoal?
Boa tarde, ministro, aqui. Fabiano Lauser. As instituições, elas precisam de informação, né, para poder oferecer uma taxa menor. Nessa plataforma, as informações que elas vão receber já vai ser suficiente para elas avaliarem o risco, que é diferente de um funcionário público, né? E outra coisa, pelo que eu entendi, esse leilão, eu quero 10 mil reais, eu vou botar no canal da CPTS, pelo que eu entendi. Como fazer para que essa possibilidade que é mais vantajosa para o tomador de crédito seja conhecida por ele? Porque os bancos já estão divulgando as ofertas de crédito pessoal sem garantia deles, seja qual for, Pix no crédito e outras que eles já divulgam. E talvez essa seja mais vantajosa. Como fazer para ela não ficar esquecida, para que realmente chegue? E a última, a gente tem muita informalidade e pejotização no Brasil. Vocês acham que isso pode ser um pequeno incentivo para o aumento da formalização da mão de obra? Obrigado.
Primeiro, o formato, que eu acredito que será um grande incentivo ao trabalhador, para ele, na hora que ele informar na plataforma o desejo de um empréstimo, os dados dele, autorizado por ele, serão disponibilizados para instituições financeiras que poderão fazer a proposta individualizada por cada um para ele tomar a decisão da melhor oferta a ele. Eu acho que isso é um sistema bastante inteligente. Nós vamos procurar divulgar isso, nós vamos informar pílulas de informação na própria carteira digital dele, que esse produto vai existir, que esse é o procedimento, para ele não fazer tomada abrupta sem analisar o melhor produto a ele, a instituição que ele ofereça melhor condições a ele. Então, nós vamos buscar popularizar esse processo, ok? A segunda questão da formalização, veja, na medida, o que está informal hoje? Né? Nós temos hoje 103 milhões e poucos de ocupados no Brasil, 47 milhões e pouco formais, 12 milhões de servidor público, então tem a ordem de quase 40 milhões na informalidade, fazendo bico tal, que... dificilmente esse público, a depender da atividade econômica, vai migrar para a formalização. Mas é possível que seja um incentivo a mais para a formalização. Mas não é esse o mérito do produto, ok? Né? Se ajudar, ótimo, mas não é esse o mérito do produto.
O nível de acesso aos dados do Banco de Fronteira é do vínculo atual ou do histórico de
vínculo? Do vínculo atual, que é o que lhe interessa a ele. Não é? Se ele tem 10 anos, se tem 3 anos, se tem 2 anos, qual é o perfil do empregador, né? Tudo, o vínculo atual ele terá acesso pleno.
Respeitando a lei,
né? Respeitando a lei de proteção de dados e autorizado pelo trabalhador. O trabalhador diz o seguinte: eu desejo ter a melhor taxa. Para ter a melhor taxa, portanto, eu disponibilizo meus dados, né, automaticamente, no caso, dados do empregador, com exceção de uma questão que nós não fornecemos na plataforma, que é dado... que a própria instituição financeira tem que acionar a CRF para saber a regularidade fiscal da empresa, que nós não podemos fazer isso, nós teríamos incorrendo uma irregularidade de proteção de sigilo fiscal. Ok?
Obrigada, pessoal.